Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria sobre a governança das agências reguladoras em áreas de infraestrutura. Foram avaliados procedimentos da ANTT, ANTAC, ANAC, ANP, Anatel e ANEEL. O ministro do TCU, Raimundo Carreiro, relator do processo, alertou que a ocupação prolongada de cargos por interinos fragiliza a autonomia decisória das agências. Isso porque os cargos interinos não têm as mesmas garantias dos dirigentes efetivos.
E recomendar à Casa Civil que a edição de decreto visando a regulamentar, presidente, de forma a forma de substituição dos diretores e conselheiros das agências de petróleo, a de energia elétrica e de aviação civil em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares. E ainda o período de vacância que estender que anteceder a nomeação dos conselheiros.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Estatuto da Pessoa com Deficiência já pode ser debatido em plenário.
Os quatro maiores partidos da Câmara querem a reforma política.
Deputados comentam sobre a instalação de nova CPI da Petrobras.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite para você. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Na avaliação de Fernando Marrone do PT Gaúcha, a maioria do Congresso quer instalar outra comissão parlamentar de inquérito para fazer política contra a Petrobras. O deputado reiterou que o atual governo descobriu novas bacias de petróleo, mudou o marco regulatório e recuperou a estatal.
Giovanni Cherini, do PDT Gaúcha, entende que os membros da CPI da Petrobras, que foram citados como suspeitos de irregularidades durante as investigações, devem deixar a comissão para não interferir no processo e não frustrar a população que espera o julgamento e a punição dos envolvidos em corrupção.
Luiz Couto, da Paraíba, defendeu o governo do PT e afirmou que o partido vai lutar para que as denúncias relacionadas à Petrobras sejam apuradas e os responsáveis punidos. O deputado ainda pediu que as investigações cheguem ao início do esquema de corrupção que, segundo ele, envolveu outros governos.
Para Exalci, do PSDB do Distrito Federal, as acusações de que o desvio de recursos da Petrobras teve início no governo FHC são infundadas. O parlamentar enfatizou que, naquela época, a corrupção não era institucionalizada no Brasil.
Para Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, a CPI da Petrobras servirá para esclarecer os verdadeiros implicados no escândalo de corrupção da estatal. Ele avalia que os envolvidos não são apenas os indiciados e que a comissão poderá ampliar as investigações.
A Federação Única dos Petroleiros lançou um manifesto em defesa da Petrobras, considerada a maior empresa da América Latina. De acordo com João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, o documento pede julgamento e punição de corruptos e corruptores, mas pede também que as investigações não paralisem a empresa.
Justiça.
A OAB criou a Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Benedita da Silva, do PT Fluminense, explicou que o objetivo do grupo é resgatar a história dos negros no Brasil, inclusive as atrocidades cometidas na época da escravatura, para sugerir políticas públicas que ajudem a construir uma igualdade plena no país.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, lamentou a morte de Aldair Calderon, de 44 anos, vítima de depressão por dívidas com advogados, historiadores e antropólogos. Ele explicou que o agricultor lutava para manter a posse de sua terra, herança de família há mais de 100 anos, desapropriada por questões indígenas no município de Sananduva.
Maria Iracema Martins do Vale foi eleita por aclamação a nova presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. José Ayrton Cirilo, do PT, parabenizou a escolha e afirmou que a trajetória da desembargadora é marcada pela busca da justiça no país.
Segurança Pública.
Com o objetivo de combater o crime de forma mais efetiva, Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro, apresentou projeto que garante maior proteção às testemunhas e às vítimas. Ele justificou que, muitas vezes, as vítimas não têm um amparo policial e são colocadas em segundo plano dentro da investigação.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, voltou a cobrar do Congresso Nacional uma posição firme sobre a tramitação da proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O deputado defende a adoção de penas mais rigorosas como forma de acabar com a criminalidade do país.
A PEC 308, que cria a Polícia Penal, tem o apoio de Lincoln Portela, do PR Mineiro. Parlamentar argumenta que o Brasil precisa rever o sistema prisional e contar com agentes penitenciários que tenham autoridade policial para contribuir com a melhoria da segurança pública.
A Polícia Federal prendeu 23 policiais ferroviários em Recife por porte ilegal de arma, porque a categoria ainda não está autorizada a trabalhar com armas de fogo. Gonzaga, patriota do PSB de Pernambuco, criticou a prisão e espera que os policiais ferroviários possam voltar a atuar na segurança dos metrôs.
Projeto que proíbe a permanência de presos, mesmo os provisórios, em dependências de prédios das polícias federal e civil, já teve o requerimento de urgência aprovado pela Câmara.
No regime de urgência, várias formalidades são dispensadas para que a proposta seja analisada mais rapidamente pelos deputados.
Saiba mais sobre a matéria em discussão na reportagem de Paula Pitar.
A proposta permite que o preso fique em custódia na delegacia apenas depois de lavrado o auto de prisão e entregue a nota de culpa, que é um documento informando ao preso os motivos da prisão. E o tempo máximo em que ele poderá ficar na delegacia passa a ser de 3 dias. Em seguida, o preso deverá ser levado à penitenciária. O projeto também estabelece que a escolta de presos só poderá ser feita por agentes penitenciários. Durante a análise da urgência da proposta, o deputado do PSOL de São Paulo, Ivan Valente, considerou que a transferência rápida dos presos para penitenciárias pode dificultar o trabalho da defesa.
Em princípio, é uma medida salutar, uma vez que a regra das delegacias de polícia possui instalações mais insalubres que aquelas encontradas em presídios. Só que, de acordo com o projeto, as pessoas detidas pela polícia poderiam ficar no máximo 72 horas de dependências policiais. Da mesma forma, a escolta de presos ficaria a cargo de agentes penitenciários. Não se pode ignorar, no entanto, que o encaminhamento do preso provisório, logo após a assinatura do auto de culpa para um presídio, pode dificultar o trabalho dos advogados de defesa.
Mas para a deputada Elisiane Gama, do PPS maranhense, a medida vai permitir que os delegados de polícia se dediquem mais às investigações.
Nós vamos fazer com que as delegacias possam cumprir a sua real função, que é a investigação, que é o papel hoje do delegado. Portanto, importante o projeto, porque os delegados passarão a ter as suas prerrogativas garantidas, inclusive agilidade na formatação, melhor dizendo, na conclusão dos inquéritos policiais, que às vezes demoram meses a fio, exatamente pela falta do trabalho do policial, que ao invés de estar fazendo a investigação, está fazendo a custódia do preso.
Apenas a urgência para análise da proposta foi aprovada. Ainda não há data marcada para a votação do projeto. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Economia. O governo federal cancelou as obras da refinaria Premium 2 no Ceará. Ao repudiar a decisão, Vitor Valim, do PMDB, informou que o Estado já gastou mais de 70 milhões de reais em infraestrutura para receber o empreendimento que, segundo ele, triplicaria o PIB cearense e geraria mais de 90 mil empregos diretos.
A medida provisória que altera benefícios previdenciários recebeu o maior número de emendas já apresentadas na Câmara. Arnaldo Faria de Sá, do PDB paulista, entende que a MP não deveria sequer ter sido editada. O deputado também cobrou a votação de projetos que tratam de interesses de aposentados e pensionistas.
11 mil entidades aguardam a análise de documentos no Ministério do Desenvolvimento Social para ter acesso ao certificado de entidades beneficentes de assistência social. Rogério Peninha Mendonça, do PMDB catarinense, explicou que, sem o certificado de filantropia, as entidades ficam impedidas de receber recursos federais.
Agricultura.
Como técnico agrícola e filho de agricultores, Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, vai pautar a sua agenda na Câmara com propostas que fortaleçam o setor. O deputado defende, por exemplo, que a pesquisa agropecuária chegue ao agricultor.
Pesquisa agropecuária precisa de chegar aos brasileiros, para que homens e mulheres que trabalham na agricultura possam, a partir desse conhecimento produzido e adquirido, também construírem a sua dignidade. Claro, esse desenvolvimento no rural brasileiro também precisa ser pautado pelos princípios da sustentabilidade e fortalecer, acima de tudo, ações cooperativistas, unindo os nossos agricultores para fortalecer a agricultura e trazer dignidade ao rural brasileiro.
Preocupado com a crise hídrica, Evair de Mello pretende ainda estruturar a Frente Parlamentar da Água, destacando sua importância para a biodiversidade, alimentação e irrigação da agricultura e fortalecimento do turismo.
Ministério da Agricultura ainda não liberou o milho para abastecer os pequenos produtores do Ceará. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, reclamou do descaso do governo federal, lembrando que a burocracia prejudica os avicultores do estado.
A falta de chuvas e a alta temperatura no Espírito Santo estão prejudicando a cafeicultura. De acordo com Paulo Folheto, do PSB, a seca afeta cerca de 300 mil agricultores familiares e o setor já acumula perdas de mais de R$1,5 bilhão. Ele alertou para a necessidade de racionalizar o uso da água no país.
De 9 a 13 de março, a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, sediará mais uma edição da Expo Direto Cotrijal, com o tema Negócios que Inspiram Amanhã. Heitor Church, do PSB, informou que, além de fóruns e muitas novidades, o evento vai contar com representantes de 60 países e 198 empresas do setor de máquinas.
Desenvolvimento Regional.
Índios de 8 aldeias do Xingu, no sudoeste do Pará, bloquearam acesso a um dos canteiros de construção da usina de Belo Monte. Segundo Edmilson Rodrigues, do PSOL, o protesto serviu para cobrar o cumprimento de medidas socioambientais que são ignoradas pelo consórcio Norte Energia, com a anuência do governo federal.
Transportes.
Célio Silveira, do PSDB de Goiás, voltou a criticar a gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres por não tomar providências quanto à precariedade do transporte coletivo no entorno do Distrito Federal. Segundo ele, mais de 1 milhão de trabalhadores são afetados pelo problema na região.
O primeiro voo comercial do aeroporto de Jaguaruna está previsto para ser realizado no dia 30 de março. Edinho Beis, do PMDB, informou que a TAM será a primeira empresa aérea a operar com voos diários entre a cidade e São Paulo. O que, segundo ele, vai impulsionar o crescimento de toda a região sul de Santa Catarina.
PMDB, PT, PSDB e PP são os 4 maiores partidos com representação na Câmara dos Deputados e já definiram suas prioridades para o ano legislativo.
Todos querem a reforma política, apesar de divergências quanto a pontos específicos das mudanças no sistema político eleitoral. A reforma tributária é outra muito citada pelos líderes partidários.
Já temas polêmicos como o ajuste fiscal e a investigação de irregularidades na Petrobras dividem opiniões de acordo com a tendência governista ou oposicionista do partido.
Confira a opinião dos líderes dos 4 maiores partidos da Câmara na reportagem de José Carlos Oliveira.
Atualmente, com 67 deputados, o PMDB detém a maior bancada da Câmara. O líder PMDBista, deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, promete colaborar com a governabilidade em tempos de crise econômica e de relações ainda estremecidas dentro da base governista.
O PMDB tem uma postura de responsabilidade, de não apoiar medidas que causem impacto financeiro, ainda mais no momento de crise. Sob a premissa da responsabilidade, nós traremos todos os temas a debate na bancada. As prioridades já estão definidas na pauta da casa. Nós temos a reforma política, a instalação da CPI da Petrobras. Eu creio que esse Congresso terá a condição de fazer a reforma política, a reforma tributária e fazer uma discussão muito profunda do Pacto Federativo, redistribuindo riquezas, redistribuindo oportunidades.
O PT tem 65 deputados e prioriza o reequilíbrio da economia sem impacto negativo nos direitos dos trabalhadores. O líder petista, deputado Ciba Machado, do Acre, garante apoio ao ajuste fiscal do Executivo, mas ressalta a necessidade de o partido também focar os interesses de seus militantes.
A presidenta Dilma é do PT, mas o PT não está sozinho no governo. Então ela tem que olhar para isso e olhar para o país inteiro, independentemente de coloração partidária. Quanto à bancada do PT, nós temos que olhar para a nossa militância e para as bandeiras e as causas das quais nós fomos colocados nesta casa. Nós temos que pensar no reequilíbrio da economia. Temos muitas CPIs pedidas de instalação e também nós precisamos buscar apoiar a nossa presidenta Dilma na sua política externa. O mundo está em grandes mudanças.
Maior partido de oposição na Câmara, o PSDB tem 53 deputados com uma extensa pauta para se contrapor aos governistas. Propostas de regulamentação econômica da mídia e de ajuste fiscal, por exemplo, sofrem restrições por parte dos tucanos. O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, garante total apoio da oposição à CPI da Petrobras e à fiscalização sobre os cortes orçamentários do Executivo.
O PSDB e as oposições em geral vêm de uma forma muito mais vigorosa e muito mais rigorosa, porque agora as oposições têm o apoio de 51 milhões de habitantes que efetivamente apostaram votaram no estilo do Aécio Neves e não no engodo da presidente Dilma. Diante desse cenário, quais são as nossas prioridades? A primeira delas, evidentemente, é continuar com um compromisso ético, combatendo qualquer desvio de finalidade desse governo. Temas de interesse nacional e combate à corrupção e a defesa da ética na política são temas que vão ser abordados diariamente pelas oposições aqui no Parlamento ao longo de 2015.
A quarta maior bancada da Câmara é do Partido Progressista, com 40 deputados. O líder do PP, deputado Eduardo da Fonte, de Pernambuco, prevê um ano difícil, mas com plenas condições de avanços, inclusive em uma reforma tributária que simplifique o processo de arrecadação do país.
Iremos continuar apoiando a governabilidade do país, trabalhando em busca das conquistas para os trabalhadores e para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Sem dúvida alguma, será um ano de arrumação, em que nós teremos que tomar posições difíceis e estaremos trabalhando pela governabilidade do Brasil, colocando em primeiro lugar o nosso país e o nosso povo.
Juntos, os quatro maiores partidos da Câmara têm 225 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Para Marcon do PT Gaúcho, a corrupção só vai ser efetivamente combatida quando for adotado financiamento público de campanha. Por isso, ele lamentou que o presidente e o relator da comissão que vai estudar a reforma política representem partidos que defendem a manutenção de doações de empresas privadas.
Ao registrar a queda de popularidade dos governos federal e de São Paulo, Ivan Valente do PSOL afirmou que os dados refletem a quebra das promessas eleitorais. Diante desse cenário, ele voltou a defender a reforma política, com o fim do financiamento privado de campanha e o aumento da participação e controle popular.
Educação.
Dois terços dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não entendem o que leem. José Stedley, do PSB Gaúcho, lamentou os dados e afirmou que não haverá progresso no Brasil sem o fortalecimento da educação. Por isso, ele pediu apoio à Frente Parlamentar em defesa do livro, da leitura e das bibliotecas.
Em reunião com o representante do Ministério da Educação, Euler Cruvinel, do PSD, reivindicou a construção de um campus da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Rio Verde. Segundo o parlamentar, a instituição é de extrema importância para atender a demanda dos jovens que não têm condições de pagar pelos estudos.
O corte de 7 bilhões de reais no orçamento da educação, no entendimento de Marco Tebaldi, do BSDB de Santa Catarina, revela a preocupação que o governo teve em preservar sua imagem durante a campanha eleitoral, em detrimento do bem-estar da população.
O governo federal mudou as regras do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil para o Ensino Superior em Faculdades Particulares. Welles Rocha, do PSDB, criticou as mudanças que, segundo ele, prejudicaram muitos alunos do Acre.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê a adoção de políticas públicas para atender às necessidades do segmento.
Conheça mais detalhes sobre o texto que vai à discussão no plenário da Casa na reportagem de Carla Alessandra.
Proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. O projeto de autoria do Senado define o que é considerado deficiência e prevê atendimento prioritário em órgãos públicos para as pessoas com deficiência, além de dar ênfase nas políticas públicas. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, explicou que o objetivo do Estatuto é dar respaldo jurídico para que as pessoas com deficiência exerçam seus direitos à vida, à saúde e à educação, como qualquer outra pessoa. O deputado foi autor de um requerimento de urgência na votação da proposta.
Nós queremos, com isso, trazer a debate no plenário e esse debate em plenário efetivamente aconteça a votação.
A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi relatora da proposta na Câmara. Para a deputada, desde o início das discussões em 2000, o Estatuto avançou muito e está agora em acordo com a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Gabrilli destacou que o Estatuto prevê incentivos para que as pessoas com deficiência entrem no mercado de trabalho.
A gente tem uma prática de benefícios no nosso país que, infelizmente, são benefícios que começam, não acabam nunca mais, e eles acabam sendo muitas vezes até contraproducente, porque eles incentivam as pessoas ao trabalho. E nós criamos um benefício que vai na contramão desse tipo de benefício. E vai ser um benefício que as pessoas com deficiência vão receber ao ingressar no mercado de trabalho. como um estímulo para trabalhar e virar contribuinte nesse país.
Mara Gabrilli destacou ainda que o estatuto prevê mais recursos para o esporte paraolímpico. Para a área de cultura, está prevista a obrigatoriedade dos teatros, cinemas e casas de show de oferecerem poltronas adaptadas em todos os setores para que a pessoa com deficiência tenha o direito de escolha. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Rodrigo Santos.
Uma boa noite para você.
Boa noite para você, bom final de semana e ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você conhece a hashtag Eu Fiscalizo? É uma campanha do Tribunal de Contas da União para aumentar o controle social, ou seja, para incentivar você a fiscalizar o dinheiro público. Agora, o Eu Fiscalizo virou programa, que passa na TV Senado e na TV Câmara. Mas você pode entrar agora mesmo no canal do TCU no YouTube e assistir ao mais recente programa Eu Fiscalizo. O tema é a tecnologia da informação. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrão, Drás comenta.
Nós precisamos fazer com que os serviços públicos possam melhorar cada vez mais, tanto na área da saúde, da educação, de transportes públicos, enfim, em todas as áreas, inclusive na área das telecomunicações. Então, hoje, a tecnologia da informação, ela, de certo modo, penetra em todas as áreas do conhecimento de uma maneira muito abrangente.
Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.